Sejam muito bem-vindos a mais um review do Conexão Nintendo. O jogo de hoje é Paper Mario The Thousand Year Door. Eu sou o Jeff, tô aqui com o Chapéu e com o Jomon. Bom, vou fazer uma breve introdução. Paper Mario The Thousand Year Door foi lançado dia 23 de maio de 2024. É um remake de um jogo de GameCube de 2004. Segundo jogo da franquia, desenvolvido pela Intelligent Systems e publicado pela Nintendo. Quando eu tava fazendo a pauta, eu me perguntei, como que a gente vai diferenciar esse jogo do original se o nome dos dois são iguais?
Isso é um caso que me faz me lembrar até do... O pessoal fala do Doom, né? Que o pessoal vai jogar o Doom. É qual? Doom original ou Doom 2016? Não sei.
Isso,
se
é, pessoa... tem as duas.
Inventaram. Que o negócio se chama Doom, mas falaram, é Doom 2016. Então, eu acho que pra esse caso aqui a gente não vai usar o ano, claro. Mas sempre vai ser citado como Paper Mario Thousand Year Door Remake.
Eu acho que é melhor Paper Mario The Thousand Year Door 2024.
Sério?
Eu vou com Paper Mario The Thousand Year Door 60 FPS e 30 FPS.
melhor, boa, Jeff.
Bom, como quase todo review, não sei se a gente fez isso, vamos dar o nosso background, vamos falar um pouco da familiaridade com a série, né? Porque aí você já sabe, ah, esse cara é muito fã da série, tá jogando muito confete. Começa aí, Jomon.
Eu sou um fã, não sou um fã de Paper Mario, eu joguei dois jogos da franquia, terminei dois jogos da franquia. Foi o Paper Mario 64, foi o primeiro que eu terminei no Wii U, né, na versão de Virtual Console do Wii U. E eu também terminei o último jogo da franquia até agora, né, é o Paper Mario The Origami King. Eu não sei se tem um The Origami King. Mas eu joguei também o Sticker Star, odeio o Sticker Star.
Bom senso.
E o primeiro jogo da franquia que eu joguei foi o Super Paper Mario na época do Wii, né, eu comprei no lançamento, ou ali perto do lançamento, e o meu problema com a franquia na época era que eu não sabia inglês, né, então pra um jogo de RPG, assim, por mais que fosse mais action do que RPG de turno, ainda ele pedia pra você ir pros lugares, eu não conseguia ir pros lugares, então eu travei bastante no Super Paper Mario. Então essa é, assim, o The Thousand Year Door é a primeira vez que eu tô jogando, é agora no Switch. Na verdade, eu joguei um pouco no GameCube, mas não terminei em nenhuma das duas versões. E o Color Splash, eu brinquei, acho que o primeiro mundo. E achei uma bosta também.
Entendo o seu ponto.
E você, Chapéu?
Eu tenho uma grande familiaridade com a série Paper Mario. Eu gosto muito, é uma das minhas preferidas. Eu, quando era bem novo, meu pai alugava bastante fitas de 64 em locadora, né? E algumas a gente comprava, sim. Mas eu lembro que o Paper Mario ele alugou... Gostei, só que eu fiquei preso numa parte do jogo, por quê? Porque eu não sabia inglês. Tem um momento lá que tem que diferenciar Lime de Lemon, aí tem que falar com o NPC num lugar X. Você tinha que saber um pouco de inglês pra não precisar ficar vasculhando o jogo inteiro. Aí eu não joguei, devolvi uma fita e ficou por isso. Mais velho, eu e meu irmão a gente comprou o Paper Mario de 64, mas nesse meio tempo eu já tinha jogado o Thousand Year Door do GameCube no lançamento e o Super do Wii. E aí fui revisitar, né, o do 64. Comprei o cartucho, eu lembro que eu tinha um cartucho, eu não tô com ele aqui agora, mas... Eu tenho um cartucho japonês, eu não tenho como rodar ele, mas tenho também. Mas eu lembro que ele tinha a label zoada atrás, aí fui jogar, amei também. O Thousand Year Door, claro, também amei quando era novo. Super Paper Mario também gostei muito, por mais que ele tenha mudado muito, né, as mecânicas da série. Não era mais um RPG por turno. E daí pra frente a gente sabe a história, eu não quero falar muito do Sticker Star, infelizmente ele existe. Color Splash... Tem mecânica merda de batalha, mas pelo menos ele tem um charme. E o Origami King é muito bom. Por mais que ele tenha uma mecânica de batalha também relativamente...
Resumindo, você ama a série.
Eu gosto muito. Eu tenho até uma tatuagem no braço do Paper Mario, literalmente.
E mesmo ele gostando da série, ainda quase que metade dela é meio
ele
cruz credo, né?
Não, eu diria que não. Eu diria que o saldo é positivo. O primeiro Paper Mario é bom. Thousand Year Door é incrível. O do Wii também é bom. Origami King é bom. Color Splash e o Sticker Star são os mais, né, problemáticos.
É 4-2, né, que tem, então.
É, mas tem o remake, ó, conta duplicado, o Thousand Year Door. Então, tá positivo.
Eu não gosto de Paper Mario, mas eu terminei esse que a gente tá fazendo review. Terminei o Origami King e o resto eu só joguei. Ah, não, mentira! Eu terminei o do Wii. Qual que é o?
É o Super.
Super.
É. Super Paper Mario.
É verdade, eu terminei 3. Nossa, eu sou muito fã da série, agora que eu tô percebendo.
É mais fã que o Jomon, então?
É mais fã que eu? Com certeza.
O resto eu dropei muito fácil. Mas assim, em geral, eu não gosto. Acho que se não tivesse no universo da Nintendo, seria um jogo que passaria batido pra mim.
É.
E quanto que vocês jogaram desse jogo? Eu terminei só nessa segunda chance.
Eu joguei até o mundo 4, né? Assim, pra quem não é familiarizado, Paper Mario meio que se divide lá, Mario clássico, que é em mundos. Né? Chapter, na verdade, nesse, né?
E são aí capítulos.
Eu parei no Chapter 4, que eu acho que era do lugar que tem uma lua cheia.
Sim. Tá, e você tem intenção de terminar ou não?
Tenho intenção de terminar. Né? O que aconteceu foi que lançou outros jogos na frente, né? Shenmue Tensei 5 foi uma coisa que aconteceu. E a vida entrou na frente também. Então acabou acontecendo que eu não consegui terminar o Paper Mario. Mas eu tava gostando até onde eu tava jogando, eu tava gostando bastante do jogo. Achei... A gente vai falar isso mais, mas eu gostei mais do que jogar a versão de GameCube.
E você, Chapéu? Quantas vezes você terminou esse jogo?
Não, eu terminei só uma vez. Eu fiz 100%. Mas eu considero assim que eu zerei duas vezes, porque eu fiz o seguinte. É um dos jogos que eu fiz Double Deep. Eu comprei o digital e depois o físico, né? Eu comprei o digital pra minha namorada poder jogar. Então, antes de eu começar a jogar, eu basicamente assisti ela terminar. Eu vi ela ir até o final. Aí, quando eu fui pegar pra jogar, eu fui rushando as coisas e fiz o meu 100%. Mas se for falar do original, eu terminei muitas vezes. Muitas mesmo. E aí, era tipo o jogo que você ia ver, tinha save file com 99 horas, sabe? Coisa desse tipo.
Caramba, dá pra você jogar depois que você termina?
Você fica zanzando pelo jogo. Quando você é criança, a sua imaginação, às vezes, rende mais do que o jogo. Não dá, né?
Agora você me deixou em dúvida se esse jogo é bom ou se sua imaginação é fértil. Vamos explicar um pouquinho. Alguém explica um pouquinho o jogo, como que funciona e uma sinopse curta da história aí, sem dar muito spoilers.
Posso mandar bala. É assim, basicamente, Paper Mario é uma série que foi mudando o seu estilo de jogo ao longo do tempo, né? Mas falando especificamente do Paper Mario Thousand Door, é um RPG por turno que você meio que tá numa peça de teatro. Quando você ataca os oponentes, você tem que fazer comandos com tempos específicos, né? Você tem que acertar lá o martelo ou o pulo bem na hora que você vai acertar o inimigo. E quando o inimigo vai te atacar, você consegue se defender também. Então, ele é um RPG por turno que também tem o seu... Não é só você escolher uma ação e olhar. Não, você tem que prestar atenção, segurar a alavanca. Não é só apertar um botão na hora certa. Às vezes você tem que fazer uma sequência de botões. Às vezes você tem que ficar girando o controle, apertando L e R. Enfim, tem inúmeros exemplos. Eles passam num teatrinho, então tem uma plateia assistindo. Isso pertence a uma... faz parte da mecânica do jogo. Mas tirando da mecânica de batalha, Paper Mario é um... te coloca num mundinho pra você explorar, né? São salas fechadas, você tá num ambiente, você atravessa pra um outro, né? Passando numa portinha ou numa barreira, né? E aí tem mecânicas de papel envolvida. Tem uma hora que você pode virar um papel e voar um pouquinho, tem uma hora que você vira um barquinho, ou você fica de lado e atravessa coisas finas dentro da parede. E em questão de história, é uma história relativamente simples, né? Pra coisa de Mario é até um pouco mais complexa, na verdade. Mas no geral é simples. Mas é... bem parecido com o primeiro Paper Mario, é colete estrelas coloridas em frente de chefes por aí, e tem um mistério aí que você vai entender ao longo do jogo, pra tentar salvar a Peach, que foi capturada novamente. Então nisso ele se repete. Eu não fugiria muito disso, né? É o que eu vejo o Paper Mario.
O que eu acho interessante assim no Paper Mario é que ele meio... assim, acho que eu falo de algum quest que são pequenas sketches, que eles chamam. Vinetes, que eles chamam, né? São umas historinhas pequenas. Em Paper Mario eles repetem isso, então a cada chapter você começa procurando como entrar para aquele lugar, né? Onde você vai explorar o resto do chapter. E aí nisso, assim que você vai para lá, você tem uma história fechada. Então o jogo eu acho que ele varia muito, assim, o que você vai gostar vai variar muito de pessoa para pessoa, porque cada história vai pegar uma pessoa de um jeito, né? Então você pode, sim, ter uma história de mistério, uma história meio de terror, tudo isso. Uma história de aventura. Então, cada mundo que você vai, você tem uma história nova acontecendo pra você pegar a estrela, né? O objetivo final é sempre a estrela, mas você o Mario vai se metendo em confusões até chegar lá na estrela. E uma coisa que... ah, não, isso a gente vai falar depois. Isso acho que a gente fala depois.
Mas
isso
adiantou muito, né? Eu só quando quero...
adiantar muito.
A última coisa que eu quero falar, que é a cola disso tudo que a gente falou, é um mundo... é pegar o universo Mario e criar diversos NPCs únicos, né? Você vai numa lojinha comprar coisa, tem um Toad diferente com um bigode. Você vai numa outra lojinha, tem um Mabu com uma... parecendo coisinha de... tipo... coelho.
Orelha de coelho, né?
É, sim. Orelha de coelho.
Ela é uma bunny girl.
É, tem uns piantas que são tipo a galera de máfia, todos diferentes. Enfim, é um mundo que a gente não tá acostumado com as... com aquelas séries, é... A época New Super Mario Bros. De Mario, né? Que era tudo muito limpo e igual. Não, esse jogo, ele vai fundo e cria NPC único pra quase todo lugar do jogo.
Eu vou falar que eu gostei muito, assim... É spoiler, mas é spoiler, sei lá, de 5 minutos de jogo. Eu acho muito legal como esse jogo você entra e você é roubado. Tipo, assim... Morando no Japão, tipo, eu fico imaginando um japonês escrevendo isso. Tipo, é uma coisa que ele nunca passou, provavelmente nunca passou por essa experiência. Ou tem alguém próximo que consegue falar isso, né? E tipo, acho que só de ter essa sensação, eu falo, nossa, eles realmente, eles viajaram, né?
É, você tem literalmente uma forca na segunda área que você vai já. Você começa o jogo, passa, você falou 5 minutos, você vê uma forca no meio da cidade.
É. Fala,
onde você vai ver isso num jogo do Mario? Aqui.
Eu acho que eles tiveram uma boa liberdade criativa pra fazer esse jogo.
Ainda bem, sério, ainda bem. E eu sentia muita saudade disso aí.
Mas vamos falar um pouquinho entre sei lá, o motivo desse novo Paper Mario existir. Qual que é a diferença que teve entre o jogo original e o remake?
Se fosse citar... Eu vou focar aqui nas principais diferenças, porque diferenças menores são inúmeras e esse episódio dura horas, né? Mas é um remake. Eu ainda vejo algumas pessoas olhar e falar, nossa, isso aí não é remake, né? É uma versão HD do jogo? Não, é remake. Vários assets, tudo refeito, né? O modelo do Mario em si, você vê que é um modelo de papel bem feitinho, com várias camadas agora até, né? É, você anda nas cidades e nas salinhas, tem coisas de papel que você consegue interagir mais. Infelizmente tem o 30 FPS, né? Perdeu nesse sentido. O Paper Mario original era 60 FPS. E ele tem melhorias no sentido de facilitar a sua vida de, trocar o partner do jogo, o bonequinho que você tá usando. Parece uma rodinha pra você trocar a opção. Ele corta alguns problemas do jogo que tem caminho lá longo com backtracking. Coloca um atalho pra você. Tem uma área inteira de fast travel com canos pra todas as regiões do jogo. O que é incrível. Isso é incrível.
Isso aí não existia no original?
Não, não existia. Aquela área que você descia no meio da cidade que tem os canos pra cada mundo... Não existia.
Nossa.
Tem canos novos em capítulos que você entra, pula 3 áreas inteiras que você ia ficar indo e voltando sem parar. Colocaram um trampolim no lugarzinho que você pula e economiza tipo uns 2 minutinhos ou mais. Fizeram melhorias nesse sentido.
São melhorias pontuais, né? Nesse ponto dos warps, que é uma reclamação muito grande do jogo original.
Sim, o que é bom. Mas o que eles fizeram de propaganda mesmo é muito da beleza do jogo, né? Olha que bonito, Paper Mario. Tudo muito brilhante, brilhante até demais. Qualquer lugar que você anda, o chão é brilhante e reflete você. Você tá andando tipo um negócio de concreto, você se vê no chão. Acho muito engraçado isso. Mas se venderam nisso.
E você sentia essa diferença, João? Que eu nem lembro a vez que eu joguei o original.
Eu lembro, eu senti um pouco a diferença do gráfico, sim. É, principalmente porque, assim, o Paper Mario original, esse The Thousand Year Door, é meio que o primeiro Paper Mario pro Japão, né? Antes ele se chamava Mario Story, era a sequência lá do... Meio que uma sequência do Super Mario RPG. Então ele só parecia Paper, né? E aí nos Estados Unidos, não sei se na Europa também, se o jogo veio pra Europa, veio com o nome de Paper Mario. Então você via que ele tava tentando ser Paper ainda no GameCube, porque agora eles adotaram Paper Mario no mundo inteiro, falaram, agora a gente vai fazer essas coisas de papel, gimmick de papel e ver as coisas de papel. Esse eu acho que ele realiza muito melhor essa ideia. Porque ele faz o Paper Mario ficar com a bordinha, tudo. Ele transforma realmente no estilo que a Paper Mario tinha mais recente. E quando eu vejo o jogo, eu acho que eu comentei isso com o Chapéu. Quando eu olho pra esse jogo, eu comentei no podcast, nosso podcast principal. Eu olho e falo, é um jogo de Nintendo Switch. Né? Eu não tô achando que é um jogo de GameCube. Como eu não acho que é um jogo de GameCube, eu acho que deu pra notar que foi um remake com uma mudança visual bem grande.
É grande, é bem grande. Quando você coloca lado a lado, a sua mente te engana.
Se você colocar lado a lado do Origami King, é igual.
É, eu acho que eles reutilizaram muita coisa do Origami King, na real. Principalmente, por exemplo, você tá andando na cidade principal, tem umas baratinhas no chão que você bate e vira moeda, não tinha no original. Era umas coisinhas que tinha no Origami King, né? Saía martelando tudo. Tudo que você bate com martelo nesse jogo parece que responde. Você bate umas correntes, mexe, faz barulho. Você bate num barril, mexe também. No original não tinha nada disso. Então eu acho que eles pegaram literalmente muito do Origami King. E a diferença é FPS mesmo. Mas olhando, é um jogo de Switch. E é muito bonito.
Até o FPS fala que é um jogo de Switch.
Até o FPS, é. Não, não fala que é porque ele, até que ele é constante nos seus 30 FPS. Se ficasse caindo, aí seria um jogo de Switch.
É quase um jogo de Switch, né? Mas então aqui todo mundo concorda que é melhor jogar a versão do Switch, deixa o original pra trás.
Ah,
ou não,
eu
vale
afirmo
a pena só pelos FPS, né?
Não, eu
alguém afirmo teve algum problema com FPS?
Não, eu não tive. Eu... Vamos só entrar nesse ponto, já que tu falou do FPS. Jogo original era 60 FPS, você tem que apertar os botões com tempos específicos certinho, né? Então você pensa, vai ficar mais difícil o jogo, né? Porque eu tenho menos FPS. Eles adaptaram, continua, ok. É de boa acertar os botões. Então, essa é a versão definitiva. Não tem motivo pra você voltar pro original, além do motivo de você querer conhecer como é que era.
Concordo.
E ver a diferença. Ah, piorou naquilo, melhorou naquilo. É mais.
Mas isso. Eu acho que nem nesse caso as mudanças gráficas nem são tão absurdas, assim, a ponto de tirar o estilo do original. Né? Ele melhora o estilo do original. Eu, não, eu diria assim, um exemplo do Zelda Wind Waker, que é um jogo que a iluminação deixou o estilo visual muito diferente. Então aí valeria a pena voltar pro GameCube pra ver como que era a iluminação e tudo no original. Nesse, nem isso eu falo. Eu falo que o do Switch é definitivo mesmo.
Ele substitui a ponto de quem, sei lá, quem jogou o original também não precisa comprar isso, né? Porque é a mesma coisa.
Se você jogou faz muito tempo, eu acho que não é válido.
A não ser que você queira rejogar, né? É o ponto é esse, tipo.
Eu acho válido. Tem a comunidade do Fast Travel ajuda muito mesmo, viu? Além do visual novo e muitas outras alterações.
Eu acho que é um jogo que se você fala, eu quis ser retrô e joguei esse jogo agora, ano passado ou esse ano, né? Aí não vale a pena voltar agora. Espera um tempo pra rejogar.
E agora, vocês querem começar pelo quê? Pela história, pelo combate, jogabilidade? O que vocês acham? O que vocês querem falar?
Independente do que a gente começar, Jeff, a gente vai falar muito, viu?
Escolhe aí, Jomon, então.
Vamos falar da história, vai.
Tá, vamos falar da história. O que vocês acharam da história? Tipo assim, não conta tudo, né? Só mais ou menos assim. Pra não dar muito spoiler, a gente vai dar a nota, depois a gente vai ter o spoiler liberado, que o Jomon vai ter que sair, porque...
Eu não terminei.
Ele é muito sensível com spoilers.
Eu sou.
Ele é muito sensível, mas tem spoilers aqui. A história, eu diria que segue os moldes do Paper Mario anterior, com a Peach sendo sequestrada. E, de novo, a gente coletando estrelas, porque no primeiro Paper Mario também são estrelas, só que são as estrelinhas lá mais com personalidade, né? Aqui são estrelas cristais, Crystal Stars, né? Aproveitando só esse ponto pra xingar um pouco que o jogo não está disponível em PTBR e é uma oportunidade... Era uma oportunidade boa de estar disponível, mas infelizmente não. Então, tem as estrelas de cristais. Você tem que analisar a história desse jogo meio que separado por capítulo, que nem o Jomon comentou, né? Certamente vai ter um capítulo ou outro que vai ser o seu preferido, ou outros você vai odiar muito, ou, sei lá, não gostar de nenhum ou gostar de todos, enfim. Mas cada capítulo conta uma historinha, aí vem a estrela. E aí por fora tem a história geral que é... Putz, tem uma porta lá embaixo que tá aprisionada há 1000 anos, e por sinal, deixa eu aproveitar e contar essa parte, né? A premissa do jogo é que tem uma cidade que foi destruída 1000 anos atrás, aí falaram que tem um tesouro lá embaixo... Mas, na verdade, tem uma porta que está fechada há 1000 anos. E aí, a gente, pegando as estrelas, vai abrir essa porta. Vamos ver se tem tesouro ou não. Então, ao longo desses capítulos menores, tem essa parte principal de... tô pegando estrela, o que vai acontecer? Nossa, tem uma organização estranha também coletando as estrelas. Tem um momento ou outro que você joga com o Bowser e com a Peach também que... Mas é bem curtinho, é mais pra você ver a visão da história dos personagens, né?
É entre os capítulos, né?
Entre os capítulos, basicamente. E é bem
termina
curtinho.
O capítulo do Mario, aí vem o da Peach, aí termina o capítulo da Peach rapidinho, que é muito pequeno, e o capítulo do Bowser, que é muito pequeno também. Que é uma piada o capítulo do Bowser, né?
É uma piadinha. Eu gosto muito dessa estrutura, porque não fica, o jogo não fica na mesmice, né? Se um capítulo é focado em combate, o segundo em investigação, beleza. Você tá me dando variedade, né? E às vezes eles vão longe até demais, né? Tem capítulo que nem batalha quase tem. Não posso comentar muito sobre porque vai dar spoiler. Esse que é o problema. Porque tem pontos de jogo que são spoilers que estragam a experiência de alguns capítulos, sinceramente.
Eu acho que, assim, eu joguei até o quarto capítulo, né? Não terminei o quarto capítulo. Mas contar sobre o capítulo normalmente acaba com ele, né? Porque...
Acaba.
Porque você tá vendo, não é tão grande assim, eu acho que cada capítulo deve dar umas 4, 5 horas, talvez. Até menos, dependendo.
Depende,
E aí, nisso, se contar o final do capítulo, pode estragar o capítulo inteiro, né? Então, mas assim, eu gostei das histórias, sinceramente. Das três que eu vi, elas são bem variadas. Todas elas eu ainda senti que... Pelo menos capítulo 2 e 3. Eu senti que tem uma hora que elas se alongam um pouquinho mais do que deveriam. O final normalmente compensa, né? Mas eu acho que o que mais puxa é o que você falou, Chapéu. É a temática ser diferente. Então você vê aquilo, sendo explorado no universo de Mario, vê, sei lá, o cenário. Às vezes o capítulo nem é tão... Os últimos capítulos que eu fiz nem são tão diferentes. Tem capítulo que eu tô pensando que nem é tão diferente a história do Mario. Uma aventurinha. Só que como é a apresentação do mapa, como é a coloração do mapa, como é o estilo do mapa, só isso de ver o Mario nesse mundo já... Você olha e fala, tô interessado em saber o que vai acontecer. Tô interessado em ver isso aqui.
Porque não é tipo, agora é o capítulo de grama, agora é o capítulo de deserto, agora é o capítulo de praia. Não. É bizarro. É diferente.
Sim. Exatamente. O bizarro vence muito nesse jogo.
Eu acho que pra mim a sensação é... Primeiro eu gostei muito do prólogo, né? Eu acho que essa historinha da cidade... Uma cidade de ladrões eu achei divertido. A sensação que eu tive é que os capítulos, pra mim, eu tava meio que... tanto faz. Mas eu acho que conversar com as pessoas eu acho legal. Eu acho o diálogo desse jogo muito bom. Tipo assim... Sabe quando você tem vontade de parar e conversar com... Sei lá, o que, que esse cara quer falar? Tipo, qual que é a tirada que ele vai ter? E eu acho impressionante, tipo, falando, nossa, eu consigo rir de uma coisa que foi escrita, sei lá, 20 anos atrás.
É muito bom.
Não sei.
Você para ver um Toad de criança falando, nossa, estou jogando Game Boy Advance, estou jogando Fire Emblem, já ouviu falar?
então. Porque vai, vamos dar spoiler do capítulo 1, vai. É uma história de herói, de você matar o dragão.
Sim.
Você lê o...
Né,
você lê o capítulo e você já sabe o que você vai fazer, né? Mas aquela comunidade lá dos Toads, que nem o exemplo que o Chapéu deu, parece tão divertida que você para e pensa, ah, e aí, como é que você tá, né? Acho que...
Você vai conversar com o prefeito... Não, você vai conversar com o prefeito da cidade, ele é surdo, aí você fala, não, meu nome é Mario. Murphy? Ah, Murphy, e aí, tudo bem? Pô, Murphy, você tem que fazer isso, caraca... É muito bom. Não, não me assalta, eu sou um velho. Não rouba as fotos da minha esposa aqui, não, por favor. É muito bom.
E assim, ele distorce muito, porque o primeiro capítulo, diferente do prólogo que você tá naquela cidade de ladrão que todo mundo tem medo da própria sombra, você vai pra uma cidade que é uma vila ok. Né? Mas você tem que lembrar que eles convivem, né, com essa galera que rouba, que tem medo da própria sombra. Então aí tem a conversa com o Murphy, e que esse jogo também, pelo menos nos capítulos iniciais, ele tem a maior quantidade de personagens que não entendem o nome do Mario, né?
Tem Marty, o Murphy, tem um monte. Gonzales.
Gonzales é ótimo.
Mas em geral, acho que é se destacar, acho que esse é o... Eu não sei, pra mim é o ponto positivo desse jogo. Onde ele mais brilha. E com relação ao combate, à jogabilidade, o que vocês acharam? Vocês gostam desse esse sistema, esse timing, toda hora tem que ficar jogando e prestando atenção? Não sei.
Eu, sinceramente, eu acho que é o ponto forte, acho que esse jogo é o ponto alto da franquia. Porque é chato ter, olhar e falar, nossa, eu preciso de um jogo que tenha experiência, seja por turno, né? Mas eu ainda não vi ele justificando nos Paper Mario seguintes, né? Eles justificaram as batalhas aleatórias, as batalhas por turno. Os encontros com os inimigos. Então esse aí, que é o último que você tem uma batalha por turno clássica, eu acho que é o ponto alto. Ele tem melhorias, ele tem bem mais badge que o Paper Mario 64. Ele varia bastante mais do que o Paper Mario 64 nisso. Então eu acho esse o melhorzinho dos Paper Mario, sinceramente, de batalha. E eu acho divertido o suficiente, e quando você tá mais forte... As batalhas você não tem que fazer os times. Você mata os bichos sem ter que fazer time nenhum. Então acho que você só tem que fazer time se você tá numa batalha que era pra ser desafiadora naquele momento.
Eu não sou meio... Eu vou elogiar, claro. Eu amo esse jogo, né? Então, pra mim a batalha, que o Jomon falou, também é um dos pontos altos, né? O timing traz uma sensação de que as batalhas são meio que minigames. Você tem um sistema que você equipa insígnias, né? Que dão efeitos diferentes. Então, uma hora, sei lá, eu vou usar um golpe de martelo e seguro a alavanca. Aí tem umas bolinhas, daqui a pouco eu tenho que segurar mais tempo. Ou vou dar um pulo diferente, que eu pulo várias vezes no mesmo inimigo, ou pulo em vários inimigos diferentes. Não consigo pular inimigo de espinho, posso equipar depois uma badge que, sei lá, me ajuda a pular em coisa com espinho. Você pode ir estrategiando nesse estilo. As badges que você equipa meio que são minigames, né? E você aprender a desviar de golpes de inimigos novos faz parte da novidade. Tipo, putz, o que ele vai fazer? Quanto que eu tenho que apertar a defesa aqui? Aí você toma uma vez e tá, eu vou começar a aprender. Aí você toma outra, você acha que aprendeu e toma outra. Aí você enfrenta o inimigo algumas vezes, você saca os golpes dele e aí pronto, masterizei essa batalha e fica tudo mais fluido e rápido aqui.
E eu acho que as bads, elas trazem também um jeito de você deixar o jogo com a sua cara. Porque você tem uma quantidade, tem os bad points, né, que você consegue pegar quando você upa de nível. Então quando você upa de nível, você consegue aumentar o seu HP, seu flower points, né, que é o SP, é o que você usa pra usar magia, e aí compartilhado pela equipe toda o seu flower points. E, ou senão você aumenta seu BP, que é o Bad Points, e aí você pode equipar mais badges. E cada badge, de acordo com o que ela faz ou o que ela não faz, ela gasta um pouco. Então se você quer uma badge muito boa, por exemplo, que aumenta mais um de dano, essa badge vai ser bem cara, né? Vai custar muitos Bad Points. E você pode ficar equipando e desequipando de acordo ali com a quantidade de bad Points que você tem. Eu acho que isso deixa o jogo muito... Assim, você pode fazer jogar uma vez, fazer uma run só com o badge. Então falar, não quero subir meu HP, não quero subir FP, então você pode jogar desse jeito. E você vai aumentando aquilo, vai tentando equilibrar o quão é confortável pra você e escolher as coisas que você mais usa. Então eu acho que, tipo, mesmo eu e o Chapéu jogando, a gente pode escolher badges diferentes. Eu e você, Jeff, pode escolher badges diferentes. Dá uma diferença. Eu acho que o Origami King não tinha isso, né? O mais recente que eu joguei. Eu acho que você só equipa uma coisa melhor. Então fica sempre igual.
Eu ficava meio, assim, eu entendo o que vocês falaram, eu gosto, só que ao mesmo tempo quando eu jogo, às vezes eu me pegava usando martelo porque dar martelada é mais fácil do que pular.
Pode ser uma escolha, é uma escolha.
Tem uma badge que literalmente cancela os pulos e você só usa martelo, só que o martelo fica mais forte. E tem outra badge que você só usa pulo e você não pode usar martelo, mas o pulo fica mais forte. O jogo literalmente sabe disso e ele fala, escolha.
E o problema é que quando você tá com martelo, você não pode atacar inimigo que voa, né?
Depende. Tem a badge pode que você joga o martelo no ar.
É, tem essa badge.
Tem um monte. É. Se você não consegue acertar o inimigo no ar, usa um especial.
Eu acho que eu devia ter explorado mais badges.
Eu gosto tanto das badges, que por sinal, uma das badges novas que eles colocaram, há uma diferença que eles fizeram propaganda, é uma badge do GameCube que você consegue deixar a trilha sonora original. Mas mais pra frente a gente aborda sobre a música, que é um ponto totalmente à parte. Mas eu gosto tanto das badges, que eu terminei esse jogo fazendo 100%, com uma badge que eu tomava dobro de dano. Então eu joguei no modo hard do jogo, entendeu? Aí o jogo fica mais difícil, claro, né? Porque o que eu gosto de Paper Mario é que quando o inimigo te abate... Aí você toma 5 de dano, você tipo, ok. Você toma 10 de dano, opa, isso aqui é grande, hein? É diferente de uns RPGs que tentam botar números enormes, que você toma 1 milhão de dano e você, não sei se é muito ou pouco, não sei. Aqui você tem uma noção melhor, né? E se você aumenta seu ataque em 1, você, yes, nossa, eu tô muito mais forte, olha isso.
E esse jogo, o 64 não tinha, né, o Defesa Perfect, né?
Não, é o Super Guardian, não. Você pode apertar o A pra se defender e cancelar 1 de dano. Então, se o inimigo vai te dar um golpe, você cancela e... Sei lá, o golpe é 5 de dano, vira 4. O Super Guard, ele tem uma janelinha menor de tempo pra você acertar ele, né? Eu não lembro exatamente os frames agora. Mas aí, se você usa, você não toma dano e você dá 1 de dano no inimigo. Então, se você for... É a galera que é speedrunner e, tipo, profissa do jogo, né? Eles decoram todos os golpes e refletem todos os golpes. Então, o cara consegue, sei lá... No primeiro capítulo do jogo, fazer uma side quest lá que é tipo infinitas batalhas difíceis. Porque ele decorou todos os golpes.
E isso, assim, essa badge que você coloca aí de vezes 2 de dano, que é um modo hard que você escolheu pra você, você pode nulificar com essa badge. Então, tipo, é muito custo-benefício aí. Você olha e fala, eu quero me desafiar mesmo. Então, eu acho isso completamente válido e um jeito de jogar, sabe? É um jeito.
Eu confesso que eu já tava sendo desafiado muito mais do que eu gostaria.
Mas pela batalha ou por outros problemas do jogo? Porque o jogo tem problemas.
Não, pela batalha também. Pela batalha. O último capítulo lá eu tive dificuldade de terminar. Eu tive que fazer 2 vezes. Não, 3.
Ele tem. Principalmente o chefe final tem um difficult spike, né? Que chamam. Um aumento absurdo de dificuldade do nada. Tem. Então, o último chefe de jogo é conhecido por fazer continuous aparecer na tela.
Ah, tá. Então, eu sou ruim, mas eu não sou tão ruim.
Não é normal. Não se preocupa.
Quando eu pensava. Mas e dessas dificuldades, você quer falar um pouquinho? É a dificuldade de exploração, né? Que você tá falando. É o backtrack infinito, né? Que esse jogo tem.
Sim, esse é o principal defeito do jogo. Ele se prolonga demais em alguns momentos e a palavra backtracking assim faz a galera falar: ai meu Deus, que medo. E realmente tem muito backtracking aqui. Eu citei que tem aqueles canos que são meio que fast travel, que facilitou. Facilitou muito, por sinal. Em alguns capítulos eles colocaram um cano pra você ganhar tempo e plataforma. Mas ainda assim, você tem capítulos que tem que ir e voltar. Ir e voltar. E aí você vê as mesmas 4 ou 5 telas 3, 4 vezes. Isso porque o jogo ele parece que são vários corredores conectados. O que tem algumas pessoas que preferem o Paper Mario 64 por causa disso. Tirando o Rogue Port, que é a cidade principal, né? A maioria dos lugares e ambientes que você passa pelo jogo são corredores. Não sei se é pra parecer uma peça de teatro, enfim. Então você sente que tá muito indo pra direita, esquerda. Direita, esquerda. E aí tem capítulo que reaproveita disso. Ah, você não consegue passar nesse portão. Vai falar com o prefeito. Vou falar com o prefeito. Ah, e o prefeito não sei o quê. Vou falar com o NPC lá que tava no portão. Putz, então, cara, eu preciso de um item pra fazer isso. Deixa eu voltar lá pro prefeito. Não são absurdamente longos, não. Mas incomodam. E eles acontecem várias vezes ao longo de vários capítulos. Por isso que incomoda mais ainda. Então, eu acho que é justificável alguém reclamar por causa disso, porque é um ponto fraco do jogo.
Eu acho que fazer 100% é mais fraco ainda, porque em vez de 4, 5 vezes é 10, 15 vezes.
Não, o 100% que eu fiz ele é idiota, assim. Você tem que coletar receitas, você tem que achar pecinhas lá de estrela, você tem que analisar todos os inimigos, pegar todas as badges, fazer umas side quests idiotas num centro de ajuda lá que eles...
Não, a side quest desse jogo agora que você trouxe são uma das piores... Possivelmente o pior jeito de sidequest possível.
Você pegou a fazer, Jamon, que você carrega uma vez só?
É. Sim, eu fiz uma... Eu lembro que quando eu joguei no GameCube eu fiz mais. Nesse eu olhei e falei, tá, eu já sei que nada bom me espera aqui. Eu fui embora.
Não, de, sei lá, de 20 sidequests, tem 3 que tem recompensas muito boas. Muito boas mesmo. Uma, vai. Uma é muito, muito boa.
Além de dinheiro?
Além de dinheiro? Talvez seja até um spoiler, então vou me segurar, mas... Uma é que você olha e fala, caraca, não acredito. É da hora. Uhum. Só que o restante é, toma aí 20 moedas. Ah, toma aí um, sei lá, um biscoito, uma folha. E é incrível, eu não lembrava algumas até que eram tão idiotas, porque quando fui rejogando esse jogo várias vezes, eu fui ignorando essas quests, porque você só pode pegar uma de cada vez. Eu achei que eles iam corrigir isso. Pra você ir na lista de side quests, eu quero essa, e eu faço quando eu quiser. Não. Você vai escolher essa, e se você quiser fazer outra, você tem que pagar pra cancelar a quest que você pegou. Isso é idiota, aquele centro de ajuda é um lixo por causa disso. E tem quest, sei lá, você vai falar com o NPC, ele, ah, eu quero um cachorro quente. Só que o cachorro quente tá na outra cidade. No original, você tinha que andar até a Rogueport, procurar o caminho, ir na cidade, comprar um cachorro quente, refazer o caminho todo e dar o cachorro quente. Aí o NPC fala, eu quero outro.
Não.
Belê. Faz de novo. Aí você fala, agora eu quero um bolo. Aí você, eu já fiquei meia hora andando nisso aqui. Qual que é a recompensa? Ah, toma aí 30 moedas, sei lá. É estúpido. O fast travel do jogo que eles colocaram ajuda. Os 30 minutos vira 15, mas continua uma merda. Então sim.
Poderia ser pelo menos fazer um monte de uma vez, né?
Isso, se você pudesse fazer um monte de uma vez, você vai progredindo um pouquinho, assim. Enquanto fazendo essa, no meio do caminho eu faço outra e aí pronto, já matei duas coisas com uma ida só. Mas não. Infelizmente não. Então, recompensa incrível lá que quase ninguém vai pegar por causa que ninguém vai aguentar fazer as quests. Eu diria que são duas coisas. Essa única recompensa boa e alguns diálogos que são muito bons. Mas você ficar fazendo quest e corno job pra ficar pegando diálogo é complicado, né?
Ainda mais quando anda pra esquerda e pra direita o jogo.
É, coisa que o Dewey fazia muito melhor, né? Que você eu tava andando de esquerda e você virava a câmera.
Virava e andava pra frente, né?
É. Mas o que mais que vocês querem falar? A plateia, acho que a gente não se destacou, mas a plateia é um espetáculo à parte, né? Desse jogo.
No, na parte, até onde eu joguei, eu achei a plateia ok. Acaba sendo mais um negócio de apertar Y quando o personagem pede pra se apertar Y, né? Eu não sei se era X, é Y. Pra ir lá e dar uma porrada na plateia quando eles estão com uma pedra pra jogar em você.
Ou item positivo. É, esse
é isso que eu fiquei. Quando é item positivo, você fala, não, eu devia ter deixado.
É, sim, você aperta na hora, né? Você nem viu o que que era.
Nossa, é muito bom.
Geralmente você só aperta.
O que eu gosto da plateia é que tem muita coisa aleatória acontecendo. Às vezes, sei lá, tá o Luigi sentado lá, ou tem umas bombas, aí uma explode e explode as outras e do nada você tá sem plateia. Ou tem uma florzinha que faz a plateia inteira dormir e você para de ganhar especial do nada. E eu gosto. Eu gosto dessa mecânica. A sua barra de especial na luta é movida pela plateia. E, coisa que eles explicam um pouco melhor nesse Paper Mario, quando você faz seus golpes, você consegue fazer um... meio que uns stylish moves, que são os meus movimentos meio da hora, assim, né? O Mario vai pular no inimigo, ele faz uma acrobacia, você vai bater com o martelo, ele pula pra trás, dá um triplo pulo, não tô exagerando, o Mario literalmente pula 3 vezes pra trás, se você fazer tudo certinho. Então tem segredinhos da batalha que faz a plateia ficar mais animada e dar mais especial pra você. E aí eles colocaram um Toad lá novo que explique e tem um tutorial pra você ficar testando as coisas. Mas é, tem muita mecânica escondida, isso que é legal. Aí do nada você tá lutando, o teatro joga uma névoa que todo mundo começa a errar os golpes, ou cai um barril na cabeça do inimigo e ele fica tonto, ou você congela. É muita coisa aleatória, e o fato de ser um teatro com a plateia, tipo, deixa tudo melhor ainda. Eu acho que é um sistema de batalha único por causa disso também. Você fala, mano, que outro jogo que é uma plateia tão interativa, assim?
Eu gosto muito de uma interação, mas acho que acontece só mais pro final, aí eu não vou dar spoiler, mas...
Não vai dar muito spoiler?
É, mas eu acho divertido também. Você tá jogando e tem alguém assistindo, assim. É, faz... Geralmente, quem joga, quando você tá jogando videogame, é uma coisa meio solitária, né? Aí fala, ah, pelo menos tem amigos imaginários aqui me vendo. E os special moves? Nossa, eu não sei. Tem cada special move que pra mim demora uma eternidade. Que às vezes eu prefiro morrer do que tentar fazer executar esse negócio.
Tem uns lá que dão um tendinite, né? Que você tem que ficar apertando tão rápido o botão por tanto tempo... Eu tava assistindo minha namorada jogar lá, não aguento, meu Deus, tipo, a mão dela, assim, tipo, não aguento usar especial de novo, eu não vou. Mas eu gosto dos especiais, mas eles se prolongam, e alguns são quebrados, tem uns que quebram o jogo. Você usa, você fala, tá, acabou, é isso.
Eu acho que eu fico nesse também, eu acho que... E eu não vi nenhum quebrado, talvez eu só não sei usar, mas eu vi merda. E aí eu olho e falo, esse especial eu ganhei, dane-se, eu nunca vou clicar nesse botão aqui.
Tem uns que você não usa de novo.
E os parceiros do Mario, vocês gostaram? Assim, de maneira geral, o que vocês... Não, não dá pra falar muita coisa, mas assim, vocês conseguem.
De todos que eu vi, eu gostei. E eu me impressiono que eles não censuraram alguns parceiros, assim. Tem a, acho que a terceira ou segunda parceira que aparece, ela é meio que muito... Tem bustos muito grandes. E eles não censuraram esses bustos. Eu fiquei, caramba, eles vão deixar isso acontecer aqui no Mario. Mas eu acho eles bem diferentes, assim, é... Sei lá, você vê, pega a capa, não sei, tem o Yoshi Punk, né? Tem o Koopa Troopa meio apanhado, tem a Goomba bonitinha.
Então, é verdade, eu acho... não é spoiler porque tá tudo na capa, né?
Não sei se todos estão.
Nos trailers também mostrou um monte.
Então, eu gostaria que pudesse usar mais de um, vocês não ficam meio restritos. Não devia ter uma badge que dá pra usar dois.
Eu acho que a badge que você pode transformar, pode trocar ele sem perder turno, resolve isso.
Tem uma badge que você pode... Você tá com o parceiro, você troca e usa um ataque no mesmo turno. Só que custa 7 BPs, então é meio...
Mas eu acho que vale pra... Porque assim, pra mim é uma melhoria no combate.
É uma melhoria, porque no primeiro Paper Mario, os parceiros, quando eles tomavam dano... Primeiro que os parceiros não tinham barra de vida, né? Nesse Paper Mario eles têm. Sei lá, se o Mario tá com 40 de vida, o parceiro tem 20, 30. Depende, né? Tem uns esquemas que pode fazer lá pra aumentar. Mas no Paper Mario de 64, quando o parceiro tomava golpe, ele ficava tipo 2, 3 turnos inativos, sem fazer nada. Então foi uma evolução. Isso certamente foi uma evolução. E eu gosto muito dos parceiros porque você cria afinidade com alguns e vai usando pro resto do jogo. Aí a maioria dos diálogos que você vê são os partners que você deixa, né? Eu, por exemplo, usei muito o Yoshizinho lá porque ele ajuda a andar mais rápido, né? E como ele é meio folgadinho, é muito legal ver o diálogo dele zoando a galera.
Ele nasceu já fanfarrão.
Por sinal, que cor de Yoshi que vocês pegaram? Eu tô interessado em saber.
Dava pra escolher a cor?
A cor muda. O meu foi verde.
A cor muda. O meu foi vermelho. Qual foi o seu, Jeff?
Eu nem sei, nem percebi.
Não é possível.
Eu não lembro.
Ah, não, Jeff. Você jogou o bagulho por 30 horas e não lembra o Yoshi que você tinha?
Ah, acho que devia ser verde.
É que assim, o esquema é que é por tempo, né? A partir do momento que você pega um ovo lá, até fazer uma coisa, que eu não vou dar spoiler, quando sai ele, o tempo que você ficou com ele determina a cor, né? E aí, eu tentei manipular pra fazer um Yoshi branco lá com um topetinho diferente, não consegui, aí saiu vermelho. Mas vermelho foi o que eu tirei originalmente, então eu fiquei feliz.
O verde é mais fácil. Jeff, de pegar.
O verde, eu acho que tem janela de tempo mais fácil. Mas é, tipo, até esse tipo de detalhe é da hora, porque você olha e fala, tipo, nossa, por que o do cara tá diferente, né? Se você vê alguém jogar outra pessoa com outra cor.
E muda o Yoshi na tela principal também, né? Na abertura, no start, a press start do jogo.
Muda, é muito bom. Mas no geral eu gosto dos partners e todos pra mim são, moram no meu coração.
E de resto, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu só queria falar que pra mim esse jogo, pra quem gosta de jogo de curto, eu acho esse jogo muito longo.
Ele é um RPG, então era pra ele ser um pouquinho mais longo que a média, eu acho.
É, tá, ele é curto pra um RPG, mas eu acho que ele se alonga demais do que...
Sim, eu concordo, ele se alonga em alguns capítulos, algumas enrolações, que eu não vou falar, especificamente quais são, eu não sei se vão me defender o ponto que eu gostaria, mas tem hora que sério, fala, mano, cortar uma meia hora aqui seria bom. Eu imagino que isso é pra todos os capítulos.
É, eu diria que aqui e ali, sim, dá pra tirar, realmente. É que eu perdi a noção disso, porque eu já terminei várias vezes, eu passo voando um monte de coisa, né? Então, não sei, vocês demoraram o quê? 40? O Jeff, né? Demorou o quê? 40 horas pra terminar?
É, por aí. Acho que 30 a mais.
Eu tava com 30%, acho, ou 29 horas, não lembro, precisa conferir.
O meu diálogo.
Então, de tempo, uma coisa que eu não gostei, agora uma pior em relação ao original, é que você não consegue adiantar o texto nesse jogo, né? Se você tá vendo um diálogo novo, você tem que ver ele passar lentamente e o personagem fazendo barulhinho. Porque eles têm barulhinhos exclusivos pra cada um deles. Legal, amei isso. Mas deixa eu esquipar, por favor. Não, você pode esquipar um diálogo se você viu ele antes uma vez. Então o jogo fica, tipo, bem mais lento pra quem vai rejogar.
Uhum.
Antes da gente passar pra spoiler no geral, né? Que, infelizmente, tem que dar alguns spoilers pra discutir mais a fundo sobre esse jogo, né? Eu quero comentar sobre a música, que é... Nossa, eles fizeram um trabalho incrível aqui. Paper Mario, por mais, por exemplo, que Sticker Star seja um lixo absoluto, a música se salva. Color Splash também é uma música incrível. The Origami King é um dos... Acho que talvez o ápice da série até, em questão de trilha sonora. Eles fizeram um esquema no Origami King, né, que cada área que você vai no jogo tem uma música diferente. Então o tema é igual, né, você vê repetindo. Só que você tá na montanha lá que um tema é mais japonês. Daqui a pouco tá um tema meio de pirata no oceano. O que eles fizeram no Thousand Year Door com as novas músicas, né? Eles pegaram o que eles fizeram incrível no Origami King e jogaram aqui. Então, cada área do jogo que você vai tem uma trilha sonora exclusiva de batalha. Isso é incrível. É incrível porque tem umas áreas do jogo que são lá, são duas telas que se enfrentam 5, 4 inimigos. E aquela merda daquela área tem uma música exclusiva de batalha. Eu não acreditei, sabe? Tipo, os caras... gastaram tempo pra fazer uma música que você vai escutar, tipo, 3, 4 vezes e nunca mais escutar. Parabéns, se esforçaram muito. E outras coisinhas que eles pegaram do Origami King, que também é muito legal, é que, por exemplo, você tá enfrentando um chefe inimigo, eu tô aqui no menu escolhendo o que eu vou fazer. A música, ela perde uns instrumentos, né? Ela fica mais calminha. Então, tipo, tô pensando, tá calma. Você vai usar o ataque, ela volta com tudo. Põe um instrumento, põe a guitarra junto. E aí você meio que... cria uma música que se adapta à situação. Amei isso. Eles pegaram de melhor, jogaram aqui, e eu diria que a maioria das músicas ficou melhor, tirando alguma outra, que talvez a mixagem ficou estranha e a melodia fica perdida no meio das coisas. Mas músicas, no geral, eles adicionaram também partes novas. Sei lá, se você tem 1 minuto de música com o chefe, a música passa a ter 1 minuto e 15 segundos, porque eles fizeram um pedacinho final com uma coisinha nova pra voltar ao loop. É incrível, eu amei. O jogo, sei lá, se você for numa playlist no YouTube, tem, sei lá, 400 músicas. Porque cada música tem um monte de versão. Parabéns. É o ápice pra mim aqui de trilha sonora.
Eu acho isso tão bizarro que quando você pega aquele botãozinho, aquele a badge GameCube, e você coloca, normalmente o jogo piora. Eu olhei e falei, ah, vou tentar jogar com a música antiga. E principalmente quando entra em batalha, a partir dos capítulos que a música do mapa muda, é ridículo, sabe? Ele fala, não, tinha muito mais personalidade anteriormente, sabe? A música nova tem muito mais personalidade. Então acho que, é o que você falou, é uma melhora absurda. É uma melhora absurda. E as músicas, assim, elas mudam, elas ficaram mais, parece mais orquestrada, tudo, né? Elas mudam um pouco, mas eu acho que vale muito a pena ouvir as novas.
Sim, eu aconselho a ficar na nova e você conhecer a original. Porque eu acho que a original também é boa ainda, porque ela é uma vibe mais de sintetizador e essa nova é... mais orquestra, né? Mas a original tem o seu charme. Mas a nova é melhor por quê? Porque tem músicas novas no jogo também. Se um NPC tá contando uma história triste, toca uma música triste. cada parceiro que você acha no jogo tem uma música exclusiva pra eles. Não tinha antes. Aí se você equipa bad, acho que você perde esses momentos. Então, a música original é bom pra você ficar botando de vez em quando pra conhecer a música da área. Mas curte a nova, que, nossa, ficou incrível.
Achei impressionante o detalhe que vocês falaram. Obviamente, eu não percebi nada.
Você jogou com a música desligada.
De vez em quando sim, de vez em quando não. De vez em quando tava passando um podcast. Eu não sei. Mas tudo que bem, bom já. Que vocês gostaram.
A gente sabe que a música dos jogos não é só forte, não tem problema.
Bom, agora vamos na parte da nota. O Jomon vai ficar aqui até essa parte. Depois ele vai ir embora porque não vai querer ouvir spoiler. Lembrando que nossa nota é de 1 a 5. Né? Uma régua bem fácil. É. 1 é muito ruim. 2 é ruim. 3 ok. 4 é bom. 5 é muito bom. Então não tem jogo perfeito. Pode atirar pra tudo quanto é lado, que acho que é bem, bem simples assim. Começar com você, Jomon? Vamos. Ou você não quer dar porque jogou pouco?
Não, eu vou dar até onde eu joguei. Assim, até onde eu joguei, eu acho que eu posso considerar um 4. Eu não acho que o jogo é perfeito, eu acho que justamente por ele se alongar em umas partes que ficam muito irritantes, diminui um pouco essa nota pra mim. Mas mesmo assim, eu acho que foi um capítulo muito específico, eu tenho muita raiva. Só que eu acho que o payoff do capítulo foi muito bom. Né? Então eu fico nessa essa amargura. Eu acho que eu vou manter isso, porque assim, pra mim Origami King também entra ali num 3-4, né? Talvez o sistema de batalha um pouco abaixo, um pouco. Mas o Origami, no final, assim, quando eu termino um Paper Mario, eu sinto que valeu a pena o percurso. Assim, olha, falar, tipo, eu tive muito mais experiência positiva do que negativa, e esse eu tô gostando muito já no capítulo 4. Então eu acho que ele vai se manter assim, muito provavelmente, ou vai ter mais apogeus, vai ter mais vales, mas é parte. Eu acho que eu dou um 4, um remake muito bem feito. 30 FPS não tira o brilho dele, né? Ele roda muito bem no Switch. E se falassem que é um jogo de Switch, eu acreditaria. Eu continuo com isso. Essa é a qualidade que esse jogo tem. E, por favor, adoro ver... Nossa, eu amo ver personagens diferentes em Paper Mario. Ver raças novas em Paper Mario. Né? Quando no Paper Mario 64, quando você vai pra uma parte de gelo, você tem um bicho novo lá, os pinguinzinhos diferentes. Eu acho muito legal ver isso. Esse, ele faz isso mais vezes ainda. Eu gosto muito de ver esses personagens. Então, eu gostaria de ver os próximos Paper Mario puxando, voltando com isso. Então, eu dou uma notinha 4.
E você, Chapéu?
A minha, vocês já sabem, né? Eu não tenho como dar 5 pra esse jogo. Eu acho que ele é um...
Eu não tenho como não dar 5, né?
É, eu não tenho como não dar nota 5, é. Não tenho como dar 5, é fogo, né? Mas assim, ele pega a série Mario, que eu já gosto, e expande ela. É, o Jomon falou dos NPCs, né? Ele pega, tipo, os bandidos que tem no jogo e uns pinguizinhos são do Yoshi Island, né? Ele pega de lá. Ele também cria algumas coisas novas, mas ele pega muito Toad diferente. Tem um Toad que é gordo, tem um Toad que é criança, tem um Toad que tem uma franja loira que parece uma banana, tem Toad mendigo, tem tudo. Tem muita coisa. E eu acho incrível que a Nintendo começou a limpar a série Mario, deixar tudo bem bonitinho, o Toad tudo igualzinho. Eu acho um desperdício, porque quando eles criam um mundo assim no Paper Mario, é um negócio tão orgânico ali, né? Você vê aqueles personagens de papel vivendo e aquele mundo é de papel e pra eles faz sentido aquilo. Acontecem umas coisas estranhas e, enfim, os diálogos são incríveis. Eu gosto de combate, eu gosto do mundo, eu gosto das músicas. Eu adoro esse jogo. E eu gosto ao ponto de ignorar esses problemas que existem, que eu sei que tem. Nenhum jogo é perfeito, por sinal, né? Não existe isso de jogo perfeito.
Ah, mas o 5 aqui é só muito bom, Chapéu.
Sim, então, é um muito bom. É muito bom, eu adoro. Pra quem gosta do universo Mario e quer explorar mais RPGs, jogou até um Mario, Luigi ou outro, vai saber, né? Ou até jogou Origami King. Eu acho que é interessante vir nesse aqui, que você vai estar mais habituado com o visual, né? Porque Origami King já é uma versão mais moderna, né, do Paper Mario. Você vai nesse aqui com mais naturalidade. Você só vai estranhar que não é tão explorável quanto Origami King, aquelas salas abertas com um mundo grande, né? Vai ser tudo mais compacto. Mas aí é coisa da época, né? Nota 5, sem sombra de dúvida.
Eu gosto mais de Origami King. E Origami King eu daria, sei lá, 4. Mas eu acho que The Thousand Year Door é melhor, como jogo. Mas a minha experiência é a pior possível. Porque é um jogo que se alonga demais. É uma coisa que eu não posso desligar o cérebro, porque a batalha exige que eu esteja prestando atenção. Ele não tem um modo fácil que eu gosto nos RPGs. né? Mas eu acho que ele compensa tudo com as outras coisas que... Geralmente eu olho no RPG e falo, cara, por que eu tô jogando esse RPG se a história não é boa? Eu acho que a história de Paper Mario The Thousand Year Door é tão boa que... Depois eu conto na parte de spoilers, que aumenta a minha nota no tipo, cara, eu gostei do desfecho. Eu fiquei com raiva do meio, eu queria desligar o jogo, mas tem uma parte que fala, ah não, tá, só que terminou do jeito que eu gosto. O final é bonitinho, vamos dizer, né? Então, é aquela crítica que eu sempre faço. Jogo de RPG, a história deveria ser boa. E quando eu vejo a maioria dos jogos RPGs, eu fico, cara, é que eu não gosto muito de ler, mas eu falo, se eu gostasse, acho que eu preferia ler um livro. Né? Mas o ponto forte é justamente onde eu acho que ele deveria ser. Por isso que ele é pra mim, ele é um RPG muito bom, né? Outras coisas, tá mais ligado à parte que eu sou preguiçoso, mas é só esse negócio do backtracking que eu acho que é tipo, a vida anda numa velocidade tão grande que eu acho impensável você não corrigir isso. Eles corrigiram de certa forma, mas corrigir com mais veemência, no tipo, de você falar, cara, não desperdiça a vida dos outros, o tempo de vida dos outros, né? Mas no geral, assim, acho que é impossível você terminar esse jogo e falar, não foi uma experiência muito boa, né? Por isso que eu fico com 5.
Ô, louco! Nossa, me surpreendeu agora. Na hora que o Jeff começou, eu pensei, vai vir 3 porque ele falou que preferiu o Origami King e deu 4, né?
Ele deu uma enrolada que foi uma montanha-russa pra argumentação dos 5, velho.
Muito bom.
Se fosse preferido, você podia esperar lá embaixo. Bom, obrigado por participar aí, João. E agora, ouvinte, tá tudo liberado aqui, a gente não se responsabiliza por nada. Quem quiser ficar aí vai ouvir qualquer tipo de spoiler. Chapéu, vai, começando pelo... Qual o seu parceiro favorito, vai? Tô curioso.
Ah, é difícil escolher. Eu acho que, assim, ser útil, eu gosto muito do Yoshi, que você coloca o nome que você quiser, né? Porque você monta nele e você anda mais rápido.
Então, você colocou outro nome dele, eu não sei, Yoshi?
Eu coloquei Jojoshi. Porque, sei lá, eu gosto de Jojo e alguém me falou, põe Jojoshi. Eu falei, beleza.
Ah, tá.
Mas muita gente põe Yoshi.
Eu coloquei.
É, então, minha namorada também colocou, acho que Yoshi. E eu gosto muito dele porque ele é folgado, quando ele fala com as pessoas, ele tira, né, mesmo? E a habilidade dele é você andar muito mais rápido também, né, além de pular os buracos. Então, ele é muito útil. Eu usei ele a maior parte do tempo do jogo. E detalhe, nessa atualização que fizeram, você consegue abrir portas enquanto tá montado nele, né? No GameCube você tinha que desmontar dele, abrir porta e montar de novo. Era muito... Nossa, era meio ruinzinho. Então tem melhoria pequena até aí. Mas agora, parceiro... Talvez... Eu gosto muito da Vivian. Eu acho que ela é muito diferente. E eu gostei que nesse jogo, eles confirmaram que ela é personagem trans, né? Ela... Isso foi, na verdade, foi uma das coisas mais divulgadas, assim, entre a comunidade, né? Que tava jogando. Porque no GameCube eles censuraram isso, né? E aí agora, no texto original do Japão do GameCube, já falava isso. Aí agora fala, não, eu sou a Vivian. Eu não sou mais o irmão, né? Da Beldan e da...
Chega até a ser irônico, né? No Japão, o texto permitia... É isso?
No Ocidente tiraram, é.
E no Ocidente tiraram.
É, exatamente. É. Aí agora eles estão no texto original.
E hoje em dia aqui é um lugar muito mais fechado.
É incrível isso. Mas tudo bem, né? Mas eu gostei que confirmaram e eu gosto muito dela como personagem, né? Ela é aquela sombra meio diferente, né? O chapéuzinho bonitinho. Por mais que eu não goste dela no combate tanto, mas eu gosto do personagem. E você, Jeff?
Eu gosto muito do ataque básico da Madame Fleury. Eu acho muito legal.
Ah, que ela se joga?
É, que ela se joga. Nossa, eu me sinto tipo, cara, se eu fosse um personagem de videogame, eu queria ter esse ataque. É.
Muito bom. Aí você tem que alinhar o cursor, né? É um pouquinho... É bem diferente, né?
É. Eu acho bem mais legal do que ficar vendo, sei lá. Os de apertar botão rápido, pra mim, são os mais chatos.
Você demorou muito pra evoluir os personagens, os parceiros, Jeff? Porque faz uma diferença absurda você dar upgrade neles.
Ah, eu... Mais ou menos, acho que não demorei muito não, porque eu preciso confessar que se não tivesse detonado, não teria terminado esse jogo, mas...
Você não teria evoluído pro terceiro nível, né?
Tem terceiro nível?
É, tem um nível com especial vermelhinho lá, que é os golpes em área grande, né? Eu acho que... Acho que agora eu sei porque você passou a sofrer no final do jogo, hein, Jeff?
É, não era só 2 estrelas?
Ah, não, desculpa. É o terceiro nível que você evoluiu uma vez. Segundo e o terceiro. É. Você evoluiu duas vezes cada um, né?
É, isso.
Ah, então tá certo. Tá. Não, é que eu chamo de três níveis porque tem um normal, né? E tem o evoluído.
Ah, tá, tá.
Tá, então beleza. Faz diferença evoluir.
Mas assim. O especial. O ficar invisível da Vivi, que é muito chato.
É. É uma oportunidade desperdiçada, eu diria. Porque todo mundo que pega a primeira vez o especial, eu até assisti minha namorada jogar pela primeira vez, foi interessante porque eu tava vendo a visão de alguém experimentando o negócio, né? Você entra no chão lá com ela e você, nossa, eu posso me mover. Não, você tem que ficar parado. Ah, que merda. Aí você só usa ela em coisa bem institucional. Você tem que se esconder numa salinha pra aparecer um NPC escondido. Ok, é isso.
Você gosta de algum boss? Você acha que os chefes têm personalidade?
Eu acho que tem, sim. O Lord Crump lá, que é o que eu chamo de equipe Rocket, né? Ele é engraçadinho, mas meio repetitivo, mas ele sempre aparece e apanha, né? Mas o chefe que eu mais gosto, que é basicamente o capítulo que eu mais gosto do jogo, que também tem problemas, é o quarto capítulo, que é o do For Pigs the Bell Tolls, que é tipo uma cidade lá escura e tem um sino tocando.
Cidade amaldiçoada que é que vira porco, né?
Isso, o sino toca, a galera vira porco. Pô, a premissa é diferente aqui, né? A galera tá virando porco. Tem até uns diálogos meio tenso, que tá uma mãe lá com três filhos. Aí ela vira um porco e o filho fala, será que dá pra comer porco, é? Aí você fica, que isso, cara? Você viu tua mãe virar um porco, você tá pensando em comer? Que isso?
É, as crianças passando fome.
Eu
como bom palmeirense, falei, isso aí, todo mundo vai virar porco. E eu não vou salvar ninguém.
Não, e os diálogos ali são muito bons, cara. Ó, já que eu vou virar um porco, eu quero virar um porco bem gordo e grande mesmo. Porque eu tenho que abraçar o espírito do porco. Não quero virar um porquinho pequeno, não. Muito legal. E é um dos capítulos que você, se você conta a história, o que acontece, quebra a graça. Você acha que o capítulo é curto, você derrota o chefe, ele te copiou, né? E aí ele virou uma cópia sua, que é uma sombra. Você derrotou, ele vai embora. Aí a câmera para, assim, né? Aí você, ué, o que tá acontecendo? Você virou aquela sombra. Qual que foi essa sensação, Jeff, na hora? Porque eu acho incrível assistir as pessoas jogando pela primeira vez essa parte.
A minha sensação foi de que merda, esse capítulo não acabou.
É, ele se prolonga muito, esse é o ponto. Esse é a parte meio ruim, né? Mas eu acho muito louco um chefe que rouba sua identidade, rouba seu nome e aparência. E aí pra você derrotar ele, você tem que achar o nome dele.
Então, uma coisa que me chamou atenção nesse jogo, pelo menos que eu gostei, é aqueles game over que a gente toma de você não prosseguir no caminho correto. Tipo, que você não perde a vida. Eu não sei, Chapéu, dá uns exemplos aí que...
Você leu o diário, né?
É, acho que sim.
Você leu o diário do Toad, né? Você leu o diário do Toad Fantasma, né?
É.
Que ele vira, tipo, chamado, fica tudo estático, até ele te mata, né?
Nossa, eu fiz um monte, eu li o diário... Eu falei que não, eu vou ser seu servo no.
Ah,
na luta,
meu Deus,
final.
No chefe final, né? Você falou.
É. Eu acho que tem coisinha aí. Mas pode falar aí, Chapéu. Sei lá, quiser falar outro capítulo que você gostou também, um capítulo que você odiou. Eu não gostei do capítulo de luta livre lá.
Eu entendo a proposta dele, mas ele é extremamente repetitivo. Você abrir aquele menu 20 vezes, dói a cabeça.
Cara, eu acho legal todo mundo ficar me chamando de. Como é que era?
The Great Gonzalez.
Isso é legal. Ligar o Game Boy Advance pela primeira vez é legal. Pela 20ª eu já tava muito nervoso. Tipo, basicamente o capítulo você tem que escalar uma fila ranqueada pra você ser o primeiro da luta livre. E eu acho que esse processo é chato. Ainda tem até side quest disso, não tem?
Tem uma side quest lá. Você pode refazer depois se quiser o pitch, né? Mas o problema pra mim é que se prolonga, porque ele fica muito tempo na mesmice, de propósito, né? Pra você achar que aquilo acabou. Mas não, acontece um mistério, você recebe uns e-mails. Eu acho legal que eles te enviam um bolo pra você comer, e o primeiro bolo é de boa. Ó, um fã enviou o bolo. Chega outro bolo, se você come, seu parceiro fica envenenado e não batalha. Aí se você deixa lá, você vê um NPC que comeu no seu lugar e ele tá no chão todo zoado, né? Então, putz, tem alguém tentando me sabotar, me prenderam numa sala aqui. Eu gosto desses mistérios. Eu gosto que as batalhas são com inimigos bem diferentes. Você tá enfrentando uns Magikoopas. Daqui a pouco tá enfrentando Poké, Chen Chomp, Koopa Troll, gosto disso, mas ele é repetitivo. Por mais que ele coloque regra nas batalhas, né? Ah, você não pode usar item nessa, você não pode usar especial, você não pode usar martelo.
E é tudo aleatório, né?
É aleatório. Tem uns que são bem difíceis, por sinal. Tipo, não tome dano nos três primeiros turnos, coisa do tipo. Quando aparece esse, você tipo, é, já era. Vou ter que fazer de novo a luta. Acho legal que você perde uma luta de propósito pra você pegar o Yoshi e matar o chefe, né? Aí, tipo, te ensina como funciona. Só que podia ser um pouco mais rápido tudo isso. E o João gostou desse capítulo no desfecho, né? Eu concordo. É legal até. Você vê que o cara organizando tudo tava sugando a vida da galera, né? E virou um macho gruba. É legal. Só que enrola. Essa é a parte ruim. Ponto importante, Jeff. Um spoiler bem grande, por sinal. Sabe o Prince Mushy, que é o Toad que foi absorvido pela estrela, que sai no finalzinho? É a irmã da secretária lá, que é o campeão original. Era um Toad igualzinho ela. Ele é um chefe novo no remake. Ele é um chefe novo. Um chefe mais difícil do jogo, por sinal. Ele tira 40 de dano por turno, seu, se você não defender. E eu não consigo explicar, Jeff, assim, o quão incrível é isso. Que eles implementaram um chefe extra absurdamente difícil, que você tem que usar Super Guard pra ganhar. Se você não usa Super Guard, ele não toma dano.
Nossa.
Eu não acreditei. Foi assim, uma bandeja pros fãs. Tipo, toma um chefe incrível com uma música nova, com mecânica nova, que você tem que usar Super Guard, e com golpes novos. Eu não tava acreditando, eu adorei isso.
Você conseguiu terminar isso aí de boa?
É que assim, o jogo ele é fácil.
Eu não consigo fazer Super Guard toda hora.
Não, eu também não. Eu também não consigo. Porque o time dos inimigos, alguns são bem difíceis e você tem que jogar muito, muito, muito repetitivamente pra ficar memória muscular boa, né? Eu até lembro de vários, mas não o suficiente. Eu terminei de boa mesmo com... Não totalmente boa. Algumas lutas foram difíceis, né? Porque eu tava tomando o dobro de dano com o Mario. Mas a estratégia é você botar o parceiro na frente e ele fica tomando a porrada por você.
Ah,
mas
tá.
O ruim é quando vem um golpe no Mario, se o golpe tira, sei lá, 6, você toma 12. Aí você pode morrer em 2 golpes. Nesse chefe secreto, foi difícil, obviamente, né? Porque eu tomei, tipo, sei lá, 48 de dano num golpe que um chefe deu lá, 50, e falei, é, ferrou. Mas deu pra fazer. E tem outro chefe secreto também, viu? Eu não sei se você achou um bichinho azul que você bate nele. Tipo, sabe aquelas doninhas que saem de brinquedo que você bate martelo?
Sei.
É um bichinho azulzinho que você bate na cabeça dele e sai um item que você usa pra comer. Na ilha. Ele virou um chefe secreto no jogo.
Do nada.
Também é difícil pra caramba. E não sei se você também viu, tem um lugar que tem 100 andares pra você descer. Obviamente, eu acho que você não fez.
Aquele Pit of Trials?
É, que são 100 andares.
Não, eu só vi que tinha, pulei, viu?
Aquilo é cansativo. Ficou mais fácil que se você morre, você consegue dar retry, mas no original, se você morria, sei lá, no andar 90, você tinha que começar...
Você andava no...
De novo. E era horrível. Pra fazer esse outro chefe secreto, você tem que terminar os 100 andares, depois terminar os 100 andares de novo e ele tá lá te esperando. Assim, é só pra quem, tipo, quer pesquisar e fazer o 100% de tudo, né?
Ah, não, mas isso é legal. Isso é legal.
Isso é muito louco. É. Sabe por quê? Se você pega 100% do jogo inteiro, eu acho que você deve ter visto uma badge assim, que você muda a sua cor. Ou você não achou?
Aquela do Wario? Do...
Tem a do Wario, que você fica amarelo.
Uhum.
Tem a do Luigi. Eu não sei se você deve ter achado essa, porque ela fica um pouco
essa
escondida.
Essa não tinha dinheiro pra comprar, eu acho.
Ela fica escondida no museu do capítulo 7.
Ah, não, então eu achei. A do Wario não tinha dinheiro pra comprar.
É, a do Wario é 300, uma coisa assim. Ficou mais cara. Se você equipa a do Luigi e do Wario junto, você fica roxo, você virou a Luigi. Isso já tinha no original, mas legal. E agora, se você faz 100% no jogo inteiro, você ganha uma badge que o Mario fica inteiro dourado. Eu não acreditei quando eu vi. E a badge tá embaixo da forca, lá na praça do jogo.
Ah, isso é legal, hein?
Você recebe uns e-mails pra cada coisa. Ah, você pegou todas as receitas? Pô, toma um troféu. Você pegou a análise de todos os inimigos? Troféu. Pegou todas
as
badges?
Foi ali que começou o negócio do Toad de cozinhar?
Não, o Paper Mario de 64 já tinha, já.
Ah, tá.
Eles puxaram essa mecânica. E aí, fazendo 100%, eles dão essa badge de ouro e eu fiquei extremamente feliz. Porque o remake, além de ser bom, a gente citou várias coisas, eles colocaram dois chefes muito difíceis e um bônus a mais no final pra falar, toma, parabéns pra você, fica de ouro aí. Muito bom.
É. E falando um pouco, o que, que o Luigi queria fazer contando aquelas histórias? Porque eu não consegui mais ler.
É a aventura dele à parte. É basicamente as peripécias do Luigi, né? Tipo, ele tá querendo achar uma princesa lá, aí ele pegou, tipo, uma bússola que aponta pra ela, aí ele vai coletando pedacinhos da bússola. É tipo zoando a história, né, da RPG. Aí tem uma hora que ele tá num capítulo que ele vai fazer uma peça de teatro, aí ele fala que ele é estrela do teatro, né, não sei o quê. Aí só vê o parceiro do lado dele e fala, não, o Luigi é bom, ele é muito bom em ser grama, ele ficou lá no fundo do teatro como grama e todo mundo adorou ele. Aí o outro também fala, tipo, ah, o Luigi, ah, eu salvei todo mundo, não sei o quê. Aí o parceiro do lado, nossa, esse cara é um cretino esse Luigi. Eu tô aqui com ele porque eu vou cobrar até o fim da vida dele pra ele pagar o carro que ele quebrou pra mim. É isso, é as historinhas bestinhas dele. Eu acho legal. O Mario fica dormindo escutando a história até.
É, eu também confesso que eu também tava dormindo ali.
É muito texto, não vou negar. Mas assim, se você tiver paciência, parar e ler, você fala, meu, é muito bestinha, mas é muito divertido. Se der o trabalho de fazer o negócio.
E vamos falar da parte que se eu não falasse aqui, eu ia me arrepender. E a história da Peach com eu não sei, o Tech, a Tech, eu não sei.
Ah, o robô Tech?
É.
É muito legal, né? Eu, tipo, me ensino o que é amor.
É, eu acho que isso, tipo, por exemplo, a primeira vez, as primeiras duas, três vezes eu achei legal. Tipo, depois no meio da história eu tava de saco cheio. Mas eu acho que o desfecho é tão bom, porque é uma coisa que eu acho que as pessoas, elas interpretam errado, né? Amor, às vezes significa você deixar a pessoa ir, seguir o caminho dela. Você abrir mão é você amar alguém. Quando eu vi aquele desfecho, eu falei, pelo menos eu gostei. Assim, tipo, eu não sou... Eu tô longe de ser aquelas pessoas que gostam de lição de moral. Né? Eu não, até porque eu acho que não tenho moral nenhuma pra falar isso pra alguém. Mas eu acho que amor é uma coisa tão simples e universal. E que às vezes a gente tem tanta... tem tanta gente que acha que amor é posse. E eu gostei do... Tipo, é uma coisa besta. E exemplificado por uma máquina, fica mais fácil de você entender.
É isso aí. É, o objetivo dele é vê-la feliz. É isso.
É, tipo... É. Ela só queria sair, se divertir, deixa ela. É.
Eu gostei. E os minigames que você faz com a Peach, alguns são ruins e outros bons, né? Aquele de cronometrar 30 segundos é...
Ah, aquele eu roubei.
Não, todo mundo rouba, né? Todo mundo. Eu, quando era criança aquele... também, ia pegar o relógio do meu pai e botar lá o cronômetro, né?
Ao mesmo tempo que você tá vendo o robô lá abrindo mão da Peach, você vendo o Bowser lá, tentando lá conquistar de qualquer jeito na marra lá.
O dele é muito galhofa. É só ele se ferrando. Pra no final ele ser um chefe lá que vem depois de outra luta e você, putz, ferrou. Duas lutas seguidas. Meu Deus.
É, pra você tá com baixo HP e fala, vixe, agora...
E ele fala mesmo, opa, vou aproveitar a situação, né?
É.
Mas e o final, Jeff? Você falou que você gostou do desfecho. Eu fiquei interessado em saber o motivo. O que você gostou do final?
Não gostei do final do jogo. Eu gostei do final do desfecho da história da Peach.
Ah, da história da Peach, tá.
É. No jogo em si, tanto faz. Ele terminou. Ele... Eu só não entendi se tinha mais alguma coisa pra fazer depois dos créditos.
Depois dos créditos tem umas... Acho que umas quests a mais... Mas
eu não sei se o tesouro, você tem que voltar pra ver o tesouro.
Não, o tesouro você fala com o professor, ele fala que tinha um dry shroom, um cogumelo ressecado dentro. Sabe aquele que cura 1 de HP? Aquele lixo? Aí ele fala, não, mas é uma descoberta incrível, porque a gente sabe que o povo de 1000 anos atrás também comia esse tipo de cogumelo. Você, pelo amor de Deus, tá bom.
Tipo, você foi até o canto dos infernos pra ver aquilo ali.
Pra ver aquilo. Mas assim, o fato de ter a Shadow Queen lá, a vilã, né, e destruir o mundo, aquela parte eu acho muito louca. Ela possui a Peach, ela fica toda gótica, né? Você, que isso? O que que tá acontecendo aqui? Mata o vilão na frente. É, eu acho muito louco. E aproveitando, sabe aquela ratinha branca lá que rouba a Bad com a máscara vermelha?
Oh, a Mrs.
Miss Mouse.
Mouse, é.
Ela é um partner do jogo também.
Ah não, isso aí eu vi no detonado, eu consegui pegar.
Ah, você viu? Então você fez o Trouble Center, a quest lá que pega ela, né?
É. Eu só não usei ela. O que ela faz de bom?
Ela, assim, no geral ela é ruim. Mas a parte boa dela é que ela rouba item de inimigo. Então se o inimigo tá segurando uma bad, você consegue roubar. Isso é legal. E ela avisa na tela se tem item escondido. Então se você tá caçando as Star Pieces, você usa ela e fala, ah, tá mais ou menos aqui, né? Então ela é o personagem que você usa se você não for ver guia pra fazer 100% coletar as coisas, né? E, a gente nem comentou disso, só aproveitando, né? As Star Pieces liberam artwork pra você ver, né? E eu amei que tem concept art de personagem que tava muito diferente. A Flurry, assim, meio estranha. Você vê alguns cenários e coisas. É legal que esse remake incorporou isso aí de trazer uma história, uma bagagem do desenvolvimento do clássico, né? Fenomenal. Só podia liberar pra mais gente, porque pegar todas as Star Pieces das áreas é complicado, viu?
Nossa, é muita coisa, velho. Apesar que você fica meio treinado, que tipo, você sempre tenta se esgueirar no canto do lugar onde não tem nada.
Sim, você passa um pouquinho e já pega e você... É, tá aí.
Uma coisa que eu esqueci de comentar, aliás, eu devia ter comentado no cast sem spoiler. Como eu nunca vi um jogo que o Mario recebesse, sei lá, tanto beijo por segundo, velho.
Ah, todo mundo ama. Todas as mulheres são apaixonadíssimas pelo Mario.
Cara,
ele é uma máquina de beijos.
Isso, esse cara é tipo, meu, piscou alguém e beijou ele, velho.
A Miss Mouse, a Gumbella, a Flurry, outros personagens só... E aí você vai falar com as Boo na lojinha, elas ficam, opa, e aí, garotão, você quer comprar um item aqui?
Como que a Nintendo deixou passar isso aí? É impossível, velho. Os caras estavam de olho fechado com esse jogo lançado.
No original, Jeff, tem algumas censuras aqui. No original, quando a Gumbella vai enfrentar os Goombas no subterrâneo, eles dão em cima dela. E aí, gatinha, quer colar com a gente aí, né? Aí eles tiraram agora, né? Mas uma coisa que eles tinham tirado até no original, que tinha só na versão japonesa do GameCube, é que numa das casinhas atrás de Rogue Port, tinha uma linha de giz no chão com formato de Toad. Então, tipo, um Toad foi assassinado num lugar ali. Isso eles tiraram. Tava só na japonesa.
Uhum.
Mas assim, é um jogo de Mario que hoje em dia você olha e fala, como? Como que isso tá aqui? E eu agradeço a existência desse jogo.
É, eu acho que, assim, eu não sei. Eu não sei se é um jogo que se prende na época, que acho que a Nintendo não pode mais se dar essa liberdade, mas... Pelo menos eles deixaram revisitar a história, né?
Deixaram sim, teve a censura que eu falei dos Goombas, mas eles corrigiram a parte da Vivian, de ser trans e outras coisinhas, né? Tá mais do que justificado, então. Incrível. Eu achei que ia ser muito censurado. Nossa.
É. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Mais algum capítulo que você quer destacar? Acho que tem aquela parte, não sei... Quando ele vai pra lua, eu já tava de saco cheio do jogo, sabe?
A lua é um dos que eu não gosto, porque a lua tem que ser lenta. Eu acho que o quartel-general do Xnault, né? Que falando do Xnault, eu gosto deles no geral, mas eles são bestinha, né?
Eu não gosto dos vilões da equipe X, né? Pra mim eles são muito chatos, né?
É, eles são meio chatinhos. O Crump lá, repetitivo, fica te enfrentando toda hora, né? Agora você vê coisa que não é eles, né? Você vai na ilha lá, tem o pirata caveira, é muito legal enfrentar ela. Ela morre várias vezes, aí volta de uma forma diferente. Aí acaba a luta, ela tipo, não, eu tô aqui, eu sou um espírito, você não tem como me matar, né? Aí você vai no papo se entender. É muito louco isso. Mas sim, o da lua é meio chatinho. Principalmente, Jeff, que o capítulo de neve, você tem que achar aquele maldito daquele bobombia branco, que você tem que ficar falando com um NPC que aponta pra outra cidade... Que depois aponta pra outra cidade. E aí pra outra, consecutivamente, né? Era a pior quest original. Porque não tinha fast travel. Então você literalmente tinha que andar o jogo inteiro a pé. Pra achar aquele bobomb. Pra no final, o desgraçado tá na cama dele. E você ter que bater o martelo, pular nele umas 50 vezes pra ele acordar.
Nossa, aqui já demorava também, né?
Já. Aquilo pra mim é o ponto baixo. Eu entendo a piada... Só que a execução não justifica. É estúpido aquilo. Não é que nem o do carinha que vai casar com a outra lá, que perdeu a aliança. Aí, ó, você vai ter que falar que me ama 100 vezes. E aí você tem que apertar o botão.
Você tem que apertar 100 vezes.
Eu achei engraçado e demora um pouco, mas é engraçado.
Ele era de Sunshine ou não?
Os delfinos são. Ou os piantas, desculpa. Os piantas são os caras do Mario Sunshine.
É porque eu não... Época do GameCube é a época mais sombria da minha época.
Você não pegou.
De Nintendo, não jogava.
É. Muito legal os piantas ser a máfia lá, o poderoso chefão lá, que, minha filha tá longe de mim, traz ela de volta com o marido. É muito louco. Se você não falar onde tá minha filha, ó, você vai ter um destino bem ruim aí, esse tipo de coisa.
Segurança me traiu.
É, segurança ficou com a minha filha. É legal. Se a gente ficar aqui falando de cada capítulo, a gente vai ficar pra sempre, Jeff. Não dá. Acho que a gente apontou, assim, uns highlights da hora já. Mas é aquilo. Tem capítulos que alguém vai gostar, outra pessoa não. O dever de investigação eu gosto até um pouco, por mais que seja bestinho. Não tem quase batalha lá. E ele termina estranho, mas o clima é legal. Tem uma coisinha pra alguém aqui. Não é possível. Eles atiram pra tanto lado nos temas que tem alguma coisa pra alguém.
É. Acho que assim, de tanto que eu acho que essa parte é a parte legal desse jogo. Porque é gostoso conversar sobre. Eu posso sofrer jogando? Posso. Mas acho que tem vários detalhes que você fala, isso, é aquilo. E que assim, vamos ser honestos, velho. RPG de Mario é pra ser uma coisa bem mais leve do que Mas aí eles conseguem dar um toque de humor, assim, de sem, sei lá, sem ser... Apesar de ter aquelas partes pesadas, não é tão... Ah, meu Deus, o mundo vai acabar.
É, o mundo no final vai acabar, né? Tipo, ele chega nesse ponto. Mas acho que a questão é que ele não tá querendo fazer nenhuma crítica social, não sei o quê. Ah, sociedade, não sei o quê. Não. Toma aqui uma série de eventos diferentes, estranhos, e se divirta. Não quero que você pense muito sobre isso. Aproveite a cena. Aproveite esse teatrinho aqui.
Esse foi o review do Paper Mario The Thousand Year Door. Review esperado, aguardado. A gente deve, provavelmente deve ter esquecido um monte de coisa pra falar, mas acho que particularmente acho que o cast ficou bom. Acho que quero agradecer aí o Chapéu, nosso especialista em Paper Mario. É aquela coisa, gente. Ele é fã, né? Ele pode ter exagerado. Ele pode ter exagerado um pouco. Mas acho que vocês captaram a ideia e acho que a gente situou bastante assim, de tipo... no sentido de o quão esse jogo é bom, mas tá vindo de um super fã, né?
A gente deixou bem claro os pontos negativos, Jeff. A gente deixou. O jogo não é todo brilho, não.
É. Então, é isso, pessoal. E até o próximo review.